Boa noite aos queridos colegas do curso Terapia por Imagens, a segunda parte. Hoje nós não trabalharemos propriamente dito as imagens pictóricas. Não vou colocar para vocês quadros clássicos, não vão colocar fotografias, nem aquelas montagens temáticas. Nós vamos trabalhar três obras, três escritos. Escritos que apontam diretamente para imagens. Vamos considerar alguns elementos de bastidores de imagens, vamos fazer vários fatores de deslocamentos em imagens e vamos, com isso, trabalhar uma série de problemas que alguns colegas encontram. Como nós começamos a aula de hoje, eu falei para vocês, me falem sobre como vocês se sentem a respeito disso, como se sentem. Viram o verbo? O que não funciona, o que funciona para a gente arrumar essas coisas. Como eu convivo com vocês pelo Brasil, dando minhas aulas, vocês vão aos workshops, vão às aulas, então eu já sei nas conversações várias dessas coisas e coloquei. Então, eu vou acessar, depois quando vocês receberem a edição, vocês vão poder ver a capa das obras, tá? Que vão seguir junto com vocês. O primeiro trabalho que nós consideraremos é um trabalho assim muito bonito, muito interessante, o que o Eduardo Busato ele faz nessa obra chamada A Pintura. Vamos começar imediatamente a ler. O Eduardo Busato nos conta nessa obra o seguinte: eu sempre gostei de pintar. Pintava livros de pinturas, telas, paredes, camas, eu pintava tudo, não tinha preconceito. Era um lazer, um relaxamento que me tirava da minha rotina maçante, das minhas intermináveis planilhas do Excel e dos relatórios de custos, que em uma economia tão estável quanto a nossa, mudavam a cada segundo. Ok, eu exagerei um pouco. Pois bem, um dia, só um pouquinho antes de eu continuar o texto do Busato, observem como ele coloca a relação dele com o elemento das imagens, aquelas que faziam com que ele encontrasse a parte dele mesmo, que diziam respeito ao lazer, ao relaxamento, ao que afastava de uma rotina maçante, né, coisas que não tinham a ver com ele, mas que ele trabalhava como pessoa do mundo, criatura social. O que o fazia bem, então, era pintar. Pintava livros de pintura, telas, paredes, camas, ele diz, ele pintava tudo. Olhem a aproximação desse homem com essas coisas que são condizentes com ele, que tem a ver com ele. Olhem os verbos mentais surgindo por toda parte, ele se encaminhando e como ele faz isso. Mas ele vai nos contar um episódio muito curioso e que vai nos servir para vários ensinamentos importantes aqui na nossa aula. Ele diz: pois bem, um dia um amigo viu um quadro meu. Estava pendurado na parede da minha sala. Ele era um crítico de arte e curador de um museu. Ficou uns 20 minutos explicando para mim as técnicas aplicadas e toda a variedade de cores empregadas na pintura. Vou precisar desligar o gravador aqui. Prosseguindo então. Estava bem animado, meu amigo. Confesso que não imaginava que havia usado tantas técnicas assim para pintar minha aquarela. Eu fiz tudo aquilo intuitivamente. Maravilhado com tudo que descobria na tela, ele foi até o canto inferior procurar o nome do autor, mas não encontrou. Claro, eu que havia pintado, não vi necessidade em assinar algo que apenas penduraria na parede da sala da minha casa. Uma primeira pausa aqui na leitura, uma segunda pausa na leitura. Olhem, vocês têm aprendido várias técnicas, vários modelos e moldes de terapia por imagens, verbos mentais. Uma pessoa que convive com vocês pode ter estranhezas quanto a isso. Certas coisas na vida que você sempre levou mal, de maneira explosiva ou depressiva, ou de uma forma contraproducente ao seu modo de ser no mundo, agora uma pessoa que está perto de você diz: ué, aconteceu tal coisa, você nem se chateou, você nem brigou como você sempre fazia, sabe, não praguejou contra ninguém, você lidou numa boa, o que houve, o que está acontecendo? E aí essa pessoa pode até descrever coisas que você fez. Olha, aquela pessoa lá foi tão hostil com você, foi tão dura, você simplesmente olhou para ela e disse: não faça assim não, olha, isso aí deixa para lá, vamos ficar bem, tá bom? Não é por aí não, para com essas coisas, ó, deixa eu te mostrar algo bacana. E aí esse amigo, essa amiga descreve, tal qual esse no texto escreveu para ele, coisas que ele ao pintar não se deu conta. Ele que construiu tudo aquilo, diz: olha que interessante, eu nem sabia que eu estava usando essa técnica, nem sabia que eu resolvi esse problema, então se tivesse que resolver, alguém me propusesse, eu acho que eu não saberia resolver, mas você me contando agora e me mostrando, de fato foi assim. Lembrem, quando um de vocês às vezes me fala: ah, professor, eu começo a utilizar, mas aí acontece um fator desagradável, eu boto tudo a perder e fico tão longe, e aí já me aborreci, estou amofinado, já não quero mais recomeçar, não tenho ânimo. E todas essas objeções, todas essas coisas são energias que você poderia utilizar de novo na retomada. Toda essa lamúria, todo esse lamento, todo esse mal-estar, era energia para você colocar lá na fornalha do trabalho. É só começar de novo. Cada um de nós tem um modo de fazer seus verbos mentais, suas terapias por imagens. Eu gosto de colocar músicas jazz no meu iPhone e sair caminhando e vou longe, me desligo, volto muito bem para casa. É a minha forma. Cada um de vocês tem que ter a própria forma, o próprio modo, conforme a sua estruturação interna. Eu podia gastar essa energia pensando: ah, que chato isso que aconteceu, ah, que desagradável, e ficar me lamentando e me martirizando. Se isso pelo menos ajudasse, né, a crescer, a ter aprofundamentos epistemológicos na questão, mas só gera dor, só gera mais sofrimento. Qual é o sentido de uma criatura inteligente, com sensibilidade, alma, coração, de se integrar, de se entregar a essas coisas, né? Eu não vejo um propósito. No entanto, respeito quem vê e gosta de entrar nos buracos mais fundos e tenebrosos, é um direito da pessoa. Ela pode estar pesquisando os buracos fundos e tenebrosos das grutas lá das cavernas mais abissais. É um direito. Lembrem, usem essas coisas e vocês, ao utilizarem, começarão a resolver problemas técnicos que agora para vocês nem acham possíveis. Okay? Vocês viram: nossa, professor, que bacana, tal. É isso mesmo, mas tem que trabalhar, não tem mágica não. Aí vamos ver o que acontece aqui no texto. Esse texto eu achei maravilhoso, do Busato. Ele diz assim, ó. Então ele contou, né, que ele não tinha assinado e que o amigo não achou a assinatura. É, mas o amigo questionou: quem é o autor desta tela? Tão fácil eu responder para ele: sou eu. Mas essa frase ficou agarrada na minha garganta e não saiu. Eu respirei fundo e fechei os olhos buscando algum nome. Você só pode estar louco, querer citar um nome de um pintor qualquer para um crítico de arte, não é? Realmente uma péssima ideia, inventar um nome. Talvez, mas hoje, com o advento da internet, era muito fácil ele descobrir que aquela pessoa não existe. Sim, eu ganharia um tempo para pensar em algo melhor. Uma desculpa realmente convincente, longe o suficiente do real pintor daquela tela. Como você compra um quadro e não sabe quem pintou? Ele disse. E eu apenas cerrei os lábios, buscando uma luz divina que me tirasse daquela situação. Mas nada me aconteceu. Pois é, não estou me lembrando agora. Ele não é muito conhecido, sabe? Boa jogada, eu pensei. Afastou o rei de um xeque-mate iminente. Mas meu amigo era persistente. Sabia que aquela resposta vaga não o saciaria. Péssima hora que eu fui pendurar esse quadro na sala. Já sei, eu vou pedir licença, tirar o quadro e dizer para ele esquecer que algum dia olhou para ele. Simples. O que está acontecendo aqui, pessoal? Qual é o problema dele dizer para o crítico de arte que foi ele que pintou esse quadro e tudo mais? Olhem, seja lá qual for o motivo, pessoas que praticam terapias por imagens, verbos mentais e constroem muitos não estão interessados na autoria. Eu sei que isso pode parecer curioso para vocês, uma sociedade como a nossa, como não está preocupado com a autoria? Como, se você faz algo bonito, por que não dizer fui eu? Não é? E receber os frutos disso? Qual é o problema de algo assim? É que, em alguns casos, a autoria não combina com a beleza do que a pessoa fez. Não se trata de se autodesmerecer, ou não se respeitar, ou não querer, ou uma falsa humildade. Às vezes até é. No entanto, em muitos casos, a pessoa constrói algo tão bonito que quer que esse algo bonito tenha um nome por si só. Não é preciso nenhum outro nome atrelado a ele que não ele por ele mesmo. Assim, muitas pessoas que cultivam jardins, por exemplo, se você perguntar quem fez esse jardim, alguns respondem jardineiros. Ué, a natureza, Deus, foi o próprio jardim, sei lá. Não é? Muitas vezes a autoria entra como um elemento que não é interessante. Quando vocês, por exemplo, estiverem fazendo um dos verbos mentais, construindo um dos elementos de terapia por imagem, estiverem caminhando sólido por isso e se sentindo muito bem, estão numa enseada, tomando um chimarrão, conversando, se sentindo ótimo e tal, se alguém parar nesse momento e perguntar e dizer quem é que está fazendo tudo isso, talvez você diga, para, vamos curtir, vamos ficar bem, tá? Não é preciso filosofar agora, vamos filosofar curtindo apenas. Ou seja, é uma das lições importantes em quem faz isso. Muitas vezes a pessoa já está na vivência profunda dos elementos. Posso tirar uma foto da tela? Eu quero mostrar para uns amigos que moram na Europa. Talvez eles me ajudem a descobrir quem pintou essa obra. Pronto, o cerco estava fechado. E rápido. Vou dizer que não, que o quadro é tímido e não é muito fotogênico. Oh, dura realidade que não me ajuda. Posso pegar o celular dele, derrubar no chão, pisar em cima e dizer que foi um acidente. Mas eu peço desculpas e fico de dar um celular novo. Da próxima vez que ele vier aqui em casa, já terei escondido a tela. Não, melhor não. Apenas sorri. O símbolo universal para responder o que seu interlocutor deseja ouvir. Precisava de tempo. Tempo para pensar. Pedi licença e fui até o meu quarto. Lá, comecei a olhar em volta procurando uma ideia genial. Foi quando vi o último pincel que havia usado repousando em minha escrivaninha. Ainda estava com tinta acrílica preta da última tela pintada à tarde. Minha sorte! E então, a ideia genial veio como um raio. Peguei o pincel e voltei para a sala. Meu amigo se virou quando me viu. Não parava de olhar aquela maldita tela. Aproximei-me com o pincel na mão e com um movimento certeiro, estiquei o braço e assinei a tal tela no canto inferior direito. Pronto, é meu, eu pintei. Meu amigo estava com a boca aberta e um ar de quem comeu algo, difícil de engolir. Você é louco? Só porque assinou uma tela não significa que foi você quem pintou. acaba de estragar uma obra de rara beleza e para sempre. E falando isso, saiu da minha casa com cara de pouquíssimos amigos. Observem outra lição muito interessante. Algumas pessoas que promovem verbos mentais, há pessoas que aprenderam tanto isso, que elas são capazes, às vezes, de chegar em pequenos ambientes febris e promover a paz. Elas são capazes de chegar em alguns ambientes nos quais há um elemento pesado de antagonismo e muitas vezes suavizar o antagonismo. Quando, claro, esse for o caminho, né? Às vezes o antagonismo é importante. Mas elas não querem assinar isso. Se forem obrigadas a assinar isso, elas talvez, elas mesmas, coloquem a perder a mágica que promovem. Você está num ato de amor com alguém, numa relação muito bonita. Se a pessoa às vezes diz, tudo isso está acontecendo por sua causa, você pode achar que não. Você de fato construiu grande parte disso, mas quem é fluente nos verbos mentais sabe que os vizinhos conversam entre eles. E nas composições, um vasinho de flor com um aroma que você colocou na casa, com um disco que toca na vitrola, que esses elementos conversando são tão autores ou mais do que está acontecendo do que nós. São eles que dão a ideia de uma garrafa de vinho. São eles que dão a ideia, quem sabe a gente bota uma luz indireta de um lampião, vai ficar tão lindo. São esses vizinhos que às vezes compõem a maior parte. E aí diz, não, você que está fazendo isso. Você diz, nossa, eu não sou tão autor de tudo isso que está se passando. Entendem? Pode ser uma das coisas que esteja acontecendo aqui. Pode ser. Vamos ver adiante como é que prossegue. Nunca mais voltou. Acho que nem era tão meu amigo assim. Eu tentei apagar minha assinatura da tela, já que a tinta ainda estava fresca, mas eu só consegui borrar e criar uma grande mancha escura e disforme. O anonimato é mesmo uma bênção. Fim dessa crônica chamada A Pintura desse escritor do Busato, que nos serviu de vários ensinamentos importantes, o Eduardo Busato. Não se trata de um caso isolado que aconteceu com esse pintor nessa breve história chamada Pintura. Não são poucas as pessoas que às vezes constroem coisas e uma vez construídas elas se dissociam dessas construções. Elas passam a vivenciar essas construções atribuindo a tudo que se passa a outros fenômenos. E quando alguém traz, por exemplo, esse quesito da autoria, essas pessoas estranham, ou não se identificam, ou não têm a ver com elas mais, ou quando elas construíram isso foi num outro tempo, e agora isso já é uma outra coisa, ou mesmo essas explicações que os colegas colocaram. Às vezes é uma timidez, às vezes a pessoa não gosta de dizer que foi ela, não quer afetar quem está olhando aquela obra, quer que olhe sem atribuir isso a ela, enfim, inúmeros fatores. Mas um curso como esse que estamos fazendo sobre verbos mentais e terapias por imagens, observem como vocês se comportam quanto a isso. Vocês se colocam em que relação com aquilo que vocês estão ajudando a construir. As imagens, as elaborações, vocês se comportam como donos, autores, colocam numa parede, assim, ou vocês deixam que isso voe, que isso tenha vida própria e que outros usufruam? Como é que é o modo de cada um? Isso é uma para alguns é algo importante, okay? Alguns tentam aprisionar belas criações que fizeram e acabam matando essas criações, porque elas não podem ser aprisionadas. Outras pedem pelo aprisionamento e assim vai ao infinito isso. A nossa segunda obra de hoje, ela ela tem uma capa muito bonita aqui, desse ensaio que eu vou tratar com vocês agora. O título é Breve Ensaio sobre Pintura. O artista só habita o seu tempo-lugar. Esse é o título da obra. O artista só habita o seu tempo-lugar. Vera Lúcia Paganini. Vamos então agora a esse segundo texto dos três que estudaremos hoje nesse nosso trabalho. A Vera Lúcia Paganini, ela começa nos trazendo um pequeno histórico. Olhem o que ela vai nos dizer e os ensinamentos que vamos tirar daí para o que estamos trabalhando. Ela diz: as artes plásticas do século XXI já por si enfrentam a dificuldade da diversidade. Sim, da diversidade. Considerando toda a história que compõe o arcabouço da arte ao longo dos séculos, mesmo que seja levado em conta apenas o acervo ocidental, é quase impossível falar de inédito. Original, sim, porque toda vez que o artista cria, ele imprime no seu trabalho a marca própria. Isso é originalidade. Tendências inéditas parecem difíceis de ainda se conceber. Entre as tendências que povoaram e povoam o universo artístico contemporâneo, o informalismo, surgido na França na segunda metade do século XX, parece abarcar bem o comportamento de muitos pintores atuantes. Dentro dessa tendência, cada artista deixa a liberdade ao imprevisto das matérias, gosto pela mancha, pela mistura de cores e pelo acaso, e a aleatoriedade do gesto, recusando o controle, bem como a concepção tradicional da pintura e do seu desenvolvimento, que vai da ideia à obra terminada, passando pelos rascunhos e os traçados, mistura estilos, formas e meios, e cria o próprio modo de se fazer. Quem cria? Aqui já é uma pergunta minha, não da autora, né? Não é da Paganini. Quem cria os meios próprios de se fazer? É o artista? Ou é a própria obra que ele está construindo e que agora não apenas se constrói, mas vira para ele e exige coisas dele? Para vocês que estão trilhando aqui esse curso há meses, já sabem que quando criamos, também somos criados muitas vezes por aquilo que criamos. Você foi ao mercado, comprou um vasinho de flores e colocou sobre a sua mesa. Seu vasinho de flor pede uma toalha linda que combine com ele. Essa toalha nunca existiria se você não tivesse trazido seu vasinho de flor. Então, quando nós nos soltamos num ato de criação que é producente, tem a ver conosco, é muito natural que os vizinhos que chegam e que conversam entre eles proponham essas coisas para nós. Esse movimento da França que propõe que você se soltar, e que para nós, que a gente estuda em filosofia clínica, aqueles exercícios de soltar-se a própria pé e tudo, nós já temos uma caminhada a respeito do que pode ocorrer aí, entre outras coisas. A autora diz que aqui é uma restrição ao controle. Não necessariamente precisa ver, ok? Algumas pessoas podem associar os controles às coisas. Por exemplo, você pode criar uma parte e aí você interferir numa forma de controle, recuar. Nessa sua aprendizagem, que aos poucos você vai tendo maior fluência para saber por onde transitar, de que maneira fazer isso, quais os caminhos mais razoáveis, mais interessantes para você. Vamos seguir um pouquinho mais aqui a leitura. A obra de José Renato de Freitas Almeida revela convergências com o informalismo, porque mostra ser uma obra aberta, que o espectador pode ler livremente. Traz uma abordagem nova para modelos já existentes. Em vez de ir de um significado pronto para construir signos, ele começa pela fabricação de signos e dá a seguir o seu significado. ou seja, nas releituras, no que ele denomina plágio, ao olhar recoberto de sua forma de ver. Como, por exemplo, nestas que faz declaradamente de Cézanne, e uma releitura voltada à geometrização das linhas e criações de Mondrian. Então ela coloca os quadros, que de fato aproximam muito dos autores originais. Então, quem faz essas pinturas está dizendo isso é um plágio. Nós poderíamos perguntar, isso é um plágio? No momento que você constrói a partir de algo que é algo existente, uma fotografia, um outro quadro que já existe, colocando uma acentuação maior ou menor em determinadas coisas. Os nossos trabalhos em verbos mentais, em terapias por imagens, lembrem de uma coisa. Muitos precisam desse aporte. Se você tiver que construir uma mesa e colocar sobre ela uma toalha e fazer as coisas, talvez você não dê conta. Mas se a mesa já estiver ali construída e uma toalha, o resto às vezes você faz. E faz bem, e faz muito bonito, numa complementação muito grande dos trabalhos já iniciados. E lembrem, pelo que nós temos estudado aqui, para algumas pessoas a maior parte precisa ser esse elemento ambiental. Alguns, para que possam recuperar, por exemplo, o estresse, o sistema nervoso, precisam da ajuda de verbos já instituídos. Então, e às vezes naquilo que a sociedade diz ser concreto. Então você tem que levar a pessoa até a beira da cachoeira, dizer a ela, vamos ouvir o som da cachoeira, coloque suas mãos sobre a água, ouça o som dos passarinhos, vamos caminhar aqui, olhe, deixe seus pés inundar aqui na terra. Quer dizer, a grande parte já está construída para a pessoa poder, a partir dali, fazer seu voo existencial. Não há aqui mérito maior ou menor, mas assim a você compreender que em determinadas coisas na vida você vai precisar muito desse aporte, vai precisar muito dessa, que alguém faça essa parte para você fazer a parte que falta. Essa é uma aprendizagem muito bonita, muito importante. Olha, em relacionamentos com pessoas, sabe, às vezes você está com a sua esposa, seu marido, namorado, namorada, bichinho de estimação, e você não percebe que a maior parte o outro, a outra já está fazendo para você. Que se você fizer uma menor parte, está tudo bem naquele contexto, daquela forma, que esses avanços e recursos são dessa forma. Isso não é uma ciência exata, está aliás bem longe. Há muitos problemas aqui que nós encontramos, que às vezes, aliás, esbarramos de maneira pesada, né, pessoal? Bem, eu preciso aprofundar um pouco agora os nossos estudos, ok? Quando uma pessoa está construindo suas imagens, fazendo os seus verbos mentais, as suas terapêuticas por imagens, e num âmbito familiar, num âmbito de amizade, a participação de outras pessoas é quase inevitável, gente, em certos aspectos. Então, às vezes, você está fazendo algo muito bacana e você se depara assim, ó, com uma crítica, que você acabou de... Por exemplo, você tinha uma tarde livre, resolveu pintar um vasinho, e você, então, de repente... A pessoa que está ali com você diz, nossa, mas que cor horrível que você colocou, que mau gosto. E isso, claro, machuca, dói, por exemplo, e você vai talvez nem querer mais fazer o vasinho, não vai mais querer continuar. Lembrem uma coisa, essas participações é importante que aos poucos a gente saiba dimensionar, que a gente saiba lidar com isso. Senão, a menor crítica, a menor censura, observação, você abandona, às vezes, um projeto belíssimo que estava em andamento. seja sua, seja dos outros, certos projetos, eles precisam da construção deles. Eles precisam chegar até um ponto para que possam ser dados como construídos. Se no meio do caminho a pessoa diz, mas isso aí está muito feio, e você toma uma crítica, puxa, está em construção. Até você não está achando bonito, mas está em construção, está tudo alinhavado, você está ainda construindo aquilo. Pensam que eu estou falando apenas de arte, gente? Eu estou falando de relacionamento, de vida. Às vezes você está no relacionamento com uma pessoa, e esse relacionamento, o fim dele é um casamento, filhos, uma casa para que vocês possam morar juntos. Mas no meio do caminho, 2, 3 abalos, e você começa a questionar. Será que eu quero isso para a minha vida? Será que vale a pena? Olha aí o que a pessoa está me mostrando. Se mostra isso agora, como vai ser depois? Quem disse que depois vai ser como é agora? Acham que, por exemplo, um namorado, uma namorada vai se comportar lá com 2, 3 filhos, uma casa para cuidar, tal qual está se comportando agora? É raro. Geralmente há várias modificações aí no caminho. Seja pela idade, seja pelo tempo, pela própria caminhada e por muitos outros fatores. Não há aqui uma matemática que a gente possa dizer será exatamente assim. Isso não há. Mas nós podemos, em muitos casos, ter uma boa observação, ter uma ideia de para onde a gente está caminhando, como é essa caminhada, o que vale a pena na caminhada, o que precisa ser reconsiderado. Deixa eu desligar aqui o gravador antes de prosseguir. Bem, essa conversação toda que a gente fez, que não foi gravada, tinha um intuito. O intuito é de humanizar esses processos que vocês estão aprendendo em terapias por imagem. Alguns colegas tendem a transformar isso num tecnicismo, no qual você aperta uma imagem e salta um sentimento. Isso, ainda que possa existir, não é a recomendação. A recomendação é como eu mostrei para vocês há pouco aqui, ó, como foi construída uma jornada de estudos, o carinho de cada coisa, os recuos, os avanços, as alternativas. Isso mostra o funcionamento desses verbos mentais na prática e a maturação que temos que ter aos poucos com eles, ok? Eles ganham vida própria, eles se tornam vizinhos nossos, eles interagem, eles possuem demandas, sabe? Você vai viajar para um lugar, você tem que saber com quem eu vou deixar meu filho de 10 anos, e meu cachorrinho, que é tão novinho, com quem eu vou deixar? Quem vai aguar minhas plantas enquanto eu estou fora? Veja as atenções que nós damos a tudo isso que nos circunscreve no mundo, que nos habita no mundo. E sabe, tem todos esses cuidados. Então, quando se trata, vamos trabalhar terapia por imagens, verbos mentais, os cuidados são muitos. Os cuidados éticos, cognitivos, epistemológicos, os cuidados relacionados à busca, aos desdobramentos, sabe? Há muitos colegas que às vezes, muitos não, vamos diminuir esses muitos. Vamos dizer assim, alguns dos muitos colegas que trabalham e aprendem isso, às vezes me questionam e dizem assim, professor, aí eu chego numa cidade aí do Brasil, vai me pegar no aeroporto. Professor, comigo parece que não funciona muito isso. Eu andei estudando, eu vi lá umas aulas suas, mas acho que não é para mim não. E eu digo, você tentou fazer isso? Eu tentei, mas não deu certo. Para mim são outras coisas. E como eu sou um curioso e quero sempre aprender, eu digo, e como é que você fez, hein? Aí a pessoa descreve e não se dá conta. Sabe muito de terapias por imagens, verbos mentais, só que aprendeu a fazer tudo de maneira contraproducente. Sempre ao contrário. Se machuca imensamente. Aí quando quer utilizar de uma maneira producente, encontra algumas dificuldades naturais da trajetória. Não é? Você vai mudar uma polaridade aí dentro de você, ou vai mudar um segmento, um dado de complementação, e isso exige todo um preparo, uma nova aprendizagem, às vezes grande aprendizagem. Então, sabe, um exemplo para vocês. Algumas pessoas pegam isso que vocês estão aprendendo e transformam num instrumento mecânico, num instrumento de causa e efeito, num instrumento de elaboração sistemática, matemática, metódica de tudo isso, contrariando a própria alma que pede por poesia. A própria estrutura do pensamento da pessoa diz para a pessoa: não quero aprender imagens assim. Para alguns, para aprender terapêuticas por imagens, verbos mentais, você tem que soltar a pessoa para caminhar num parque, numa reserva ecológica. Ela vai, e enquanto ela faz isso, ela já aprendeu muito do que você gostaria de ensinar de outra forma. Outros precisarão de livros, cadernos, figuras, cada um de um jeito. Observem o que eu vou ler agora para vocês. Esse livro é de Luiz Carlos Linhares e se chama O Maior Segredo da Pintura a Óleo. Há alguns colegas que estão online, como por exemplo a Tainarinha, ela tem experiência aí com pinturas a óleo. Ela conhece, ela sabe o trabalho que é, os cuidados que nós temos que ter quando fazemos essas pinturas a óleo. Vamos, então, agora é a terceira e última obra, vamos começar uma parte, um trecho da leitura, e eu quero mostrar alguns ensinamentos aqui para vocês. Em um breve começo, eu me apresento como mais um dos amantes da arte da pintura, as suas técnicas e os seus métodos. Meu nome é Luiz Carlos Linhares. Muito bem, vamos conversar com Luiz Carlos Linhares. E eu proponho o seguinte, enquanto ele vai nos falar isso, eu gostaria que cada um de vocês fizesse um exercício. Tá? Nós vamos conversar com ele. Enquanto ele vai dizer como isso é para ele, como ele constrói, vamos fazer um trabalho imagético segundo o qual nós nos colocamos e como é que nós fazemos. Ele vai dizer da arte da pintura dele a óleo, como ele faz, e vocês, por favor, considerem. Bom, deixa eu ver se como é que eu faço minhas construções de verbos mentais. Ok? Vamos fazer uma analogia. Eu sei que para alguns é um exercício mais complexo, difícil, eu ajudo vocês. Então ele diz que ele é um dos amantes dessa arte da pintura, das técnicas e métodos. Assim como nós somos pessoas que gostam, estamos fazendo um curso que nos ensina a usar as imagens, os verbos mentais. Então nós também gostamos desse caminho, desse método, dessas técnicas, algumas mais, outras menos, não é? Então ele diz: este pequeno livro tem o intuito de abrir os olhos daqueles que têm dificuldade de conseguir um médio para pintura a óleo, como manejar um método, como manejar corretamente os pincéis, como ver as cores e as coisas de um modo diferente. Entre todos os meus pintores preferidos estão Rembrandt e Rubens. Mas não é sobre a arte acadêmica que eu quero falar, mas sim sobre esses métodos dela. Bem, vamos lá nós então. Quando trabalhamos as terapias por imagens, alguns de vocês têm facilidade na escolha de imagem, mas têm dificuldade em fazer a composição entre elas. Então, se você sai caminhando e pensa, eu vou fazer uma meditação dinâmica na qual eu estou cultivando a minha hortaliça e enquanto eu faço isso eu me sinto muito bem. Faz isso durante 2 minutos e já se perde do assunto que está lá em outra coisa. Teve facilidade em achar tema, achar os elementos iniciais, mas logo se perdeu. Vejam, cada um de nós tem caracteres quando vai, desde da maneira, o método, como domina melhor, as dificuldades que encontram. Essas dificuldades são importantes para podermos aprender, ir além delas, ou às vezes torná-las parte do que estamos fazendo. Ele diz: há inúmeros sites e livros grátis sobre arte na internet e os métodos variam desde a prima até o ultra-realismo. O que eu quero é compartilhar algo que com muito esforço na prática eu aprendi, um segredo simples. método de pintura extraordinário que você mesmo pode fazer em sua casa. Quais os segredos para uma pintura perfeita? Primeiro segredo: a roda das cores correta. Não importa qual método você use, alla prima ou veneziano, mude para este método e você verá que eu estou correto. Primeiro, mude o seu modo de pensar sobre a roda das cores. Vermelho, amarelo e azul estão ultrapassados e não nos dão as gamas de cores necessárias para fazermos outras cores secundárias. As cores que você deve usar em seus tubos de pintura são magenta, amarelo de cádmio, azul cerúleo, amarelo ocre, preto e o branco de titânio. Você vai pensar que eu estou apenas copiando de outras teorias, mas eu não estou. Eu uso essas cores como prática de vários estudos que eu fiz ao longo dos anos. A roda das cores que eu uso está aqui no meu livro. Bem, claro que somos filósofos clínicos e entendemos, né? Quando ele diz que ele está certo, que devemos usar esse método, nós dizemos ok, agradecemos, isso funciona para você. Para nós, talvez as cores não serão essas. Serão o verde, o azul e o amarelo, talvez, para um. Para outro, não serão cores, serão a ideia das cores e assim sucessivamente. Observe, estamos dialogando com métodos. Vocês estão flexibilizando, tornando mais adequado à própria alma e estrutura de pensamento, seus verbos mentais, suas terapêuticas por imagem. Ele continua então o trabalho dele, dizendo: olhando a roda das cores, você pensará, ué, mas nem tem o preto e nem o ocre, e eu direi que o ocre e preto não se fazem com perfeição, e é melhor tê-los por perto. Quanto ao azul ciano, que é um azul mais difícil de ser encontrado, ele pode ser feito adicionando ao azul cerúleo uma pitada de amarelo e uma pequena porção de branco. Aqui, este pintor nos mostra como ele tem facilidade de combinar cores. Olhem como isso é na estrutura de pensamento dele, olhem como isso funciona para os mecanismos dele de trabalho. Para nós, como isso seria? Como poderíamos nós, pelo que temos visto, pelas facilidades que cada um de nós apresenta em determinada área? Por exemplo, eu converso com um de vocês, e se eu faço um breve roteirizar numa enseada, numa praia aqui em Gramado, alguns de vocês entram e vão longe e constroem e se desenvolvem perfeitamente. Conseguem trazer novos elementos, outros não. Outros esperam. E dizem, professor, já estamos há muito tempo caminhando nesse percepcionar ao redor do lago aqui em Gramado. Agora temos que, o senhor tem que colocar um outro elemento. Esperam que o professor coloque o elemento. Cada um faz essas construções, cada um tem a facilidade em determinadas áreas. Observe as áreas em que você tem maior fluência, maior facilidade. Antes de eu prosseguir, eu vou parar para conversar com os senhores. Vou desligar o gravador. Bem, após essa conversação, tivemos aí duas colaborações muito bonitas. Vamos prosseguir. De acordo com como a pessoa faz suas estruturações de imagens, como ela constrói a partir daí essa imagem, seus verbos mentais, como ela produz materialidade em torno desses aspectos, nós vamos acompanhando as dificuldades, os desenvolvimentos. Olha o que ele nos diz aqui, ó. Quanto ao azul ciano, que é um azul mais difícil de ser encontrado, ele pode ser feito adicionando-se ao azul cerúleo uma pitada de amarelo e uma pequena porção de branco. Magenta é uma cor primária e não pode ser feita por adição de outras cores misturas. O vermelho fica mais vivo se for feito com magenta e amarelo. Carmim é feito com magenta e quase todos os azuis mais escuros e até o violeta ficam mais bonitos com a adição de magenta. Minha paleta de cores é assim e espero ser em breve também a sua. E aí ele nos mostra essas combinações que ele faz, ele descreve uma por uma. O que ele está fazendo aqui com essa fluência toda é como ele constrói esses elementos de composição na malha intelectiva dele. Olhem que graça, olhem que fluência que essa pessoa tem. Ele fala conosco e nós só vamos acompanhando os nomes, não é? Mas ele vai dizendo, não, você pega esse azul cerúleo, coloca amarelo e você tem verde, pronto. Olha o que ele está nos dizendo. Ele tem completa fluência, como se eu dissesse para vocês assim, ó, dá para botar um vasinho de flor sobre a mesa da sua casa? Você imediatamente, sim, não. É muito fácil para você fazer essa composição, tanto quanto para ele é pegar um azul cerúleo com amarelo e dar verde. Ele não precisa nem fazer cálculo com isso. É instantâneo na cabeça dele já o que acontece. Essa fluência maravilhosa, essa fluência que ele tem para as cores, que ele tem para os quadros, que ele tem para as telas a óleo, né? E o livro dele é sobre o segredo da tintura a óleo. Nós podemos ter para as coisas que nos dizem respeito. Imagine você ter uma fluência em terapias por imagem, nas suas construções internas, para as coisas profundas e bonitas que dizem respeito a você. Por exemplo, sai um dia do trabalho, vai para casa e diz: olha, eu vou me inspirar. Eu vou chegar em casa muito bem inspirado e feliz e bem. E vou ter uma ótima noite de sono. Isso vai me propiciar coisas bonitas e a minha inspiração vai produzir outras coisas. Eu vou fazer isso, eu sei fazer, é fácil. E ao invés de agora ficar teorizando, vai e faz, como ele faz as telas dele. Separe suas tintas existenciais, componha existencialmente. Como faço isso, professor? Olha, vocês têm aprendido. Para uns, por exemplo, amanhã quando for ao trabalho, eu já sei. Eu vou comprar uma empadinha para minha amiga que trabalha na mesa ao lado e que ela ama, adora, e eu sei que estão fazendo numa nova padaria a empadinha que ela adora, ela não sabe. Isso é uma surpresa para ela. Você está construindo. Como é que você constrói? Alguns verão a cena, colocaram o cheiro da empadinha, já viram o sorriso da amiga e um abraço gostoso que vai receber depois, já está construindo, olha aí. Isso, para algumas pessoas, se esparrama pela malha intelectiva, alcança outras coisas que, por sua vez, alimentam ainda outras e desfazem algumas. É assim. Para tudo isso, a gente tem esses estudos, esses conhecimentos de não ficar refém. Quando perdemos alguém que amamos, quando temos uma coisa chata, ruim, olha aí. Façam os elementos predisponentes. Para esse autor, ele diz: a roda das cores é extremamente importante e não deve ser deixada de lado. O preto e o ocre eu os uso em separado. Logo você verá por quê. Preto às vezes se faz necessário em algumas sombras muito profundas ou em misturas com outras cores. Dá um verde bonito misturado ao amarelo. E o ocre com o vermelho, eles dão excelentes cores de pele humana e dão excelentes sombras quando misturados ao verde francês e ao azul francês. Mas o principal é você mudar da roda de cores convencional para a roda de cores que dá vida e mostra as cores reais dos objetos pessoais e tudo mais. Tudo isso aí que esse autor nos falou é o primeiro grande segredo do trabalho dele. Lembrem que ele estava nos mostrando esses segredos. Vamos ver que outros segredos ele tem aqui. Deixa eu puxar colegas que estão chegando no final da aula. Vamos ver outros elementos. Ele nos dá um segundo segredo. Olhem qual é o segundo segredo. São as telas. Oh, as telas. É difícil de se encontrar telas baratas e boas. Ao pouco sinal de umidade, elas entortam e você perde o trabalho todo. Faça sua própria tela. Há vários tutoriais na internet, ou então compre uma tela boa ou um pincel reforçado. Ah, interessante isso que ele coloca aqui. Deixa eu contar para vocês. Nós estamos fazendo, lembrem lá no início, quando eu coloquei as analogias, tá? Por vezes você diz, professor, não adianta nada eu visitar aquela minha tia e tentar usar terapias com imagens, com ela, verbos mentais. Eu chego lá e digo para ela assim, ó, tia, quem sabe eu lhe dou de presente agora, no Dia das Mães, uma pintura linda aqui, ó, para essa sua parte aqui da janela. A senhora coloca aquelas suas flores espanholas que a senhora gosta tanto. Vai ficar uma graça, hein, tia? E ela vai me dizer, professor, o que que adianta? Os bandidos vêm e roubam. O que que adianta? Eu vou ter que depois pintar, eu não tenho dinheiro. E o que que adianta você me agradar agora e depois fica um ano sem vir aqui na minha casa? Então, professor, eu não quero, não adianta eu fazer isso com ela. Além de não ajudá-la, eu fico numa depressão só. Olha, você está aprendendo a utilizar? Olha o que esse autor faz, no caso dele, claro. Ele diz, vamos mudar a roda das cores, depois para ele, que ele está dizendo que é difícil encontrar telas boas que são baratas, porque elas vão entortar e bota todo o trabalho fora. Não é? Então ele nos propõe. Você não pode propor, já que essa tela que você acabou de apresentar vai se deformar toda a ponto de botar por terra seu trabalho, não há outro caminho? Você vai dizer, com a minha tia não há, professor, não há caminho nenhum. Qualquer coisa que eu faça, ela vai ficar contra mim e ainda vai me acusar de tudo mais. E eu digo, então faça com outra pessoa. Fortaleça-se por dentro. E quando você encontrar essa tia, as objeções delas e restrições, que não tem um fundo epistemológico melhor e producente para você, não vão provavelmente afetar tanto você. Estamos aprendendo sempre, lembrem. O autor continua nos dizendo: se você fizer a sua própria tela, estique bem o tecido, depois de pronto, vem o fundo, ou primer, para a tela. A minha receita é cola PVA misturada ao gesso, mais um pouco de látex branco e pouca água. Misture até ficar homogêneo e aplique com um pincel bem largo. Aplique uma demão em um sentido e outra demão em outro sentido. Não deixe secar por completo a primeira demão. Aplique a primeira mão e logo em seguida molhe só um pouco o pincel e passe a segunda mão bem de leve, em sentido contrário. Isso evita deixar riscos na tela. Olhem a fluência, meus queridos colegas e alunos. E assim como ele tem influência na construção de telas e na escolha de tintas e tudo mais, que tal você tendo influência aí nos seus verbos mentais, que são próprios seus? Que tal você me dizer, professor, para mim é assim, se eu faço um filtro de imagens, uma composição, e vejo que uma pessoa se aproxima e vai botar isso por terra, eu troco de calçada, entendeu? Boto meus fones de ouvido, porque eu quero curtir. Se não tem jeito e aí vem uma restrição, na primeira oportunidade eu não deixo nem secar isso que eu estou fazendo, professor. Primeira oportunidade eu retomo, aprofundo e logo aquilo que estava ali me chateando muito já não está me chateando mais. Encontre as suas maneiras de elaborar o discurso, de caminhar por ele, de resolver os problemas, a sua maneira, que será só sua. Bom, mas esse pintor nos dá um terceiro segredo. Vamos lá, ele está nos colocando toda a intimidade dele. Ele diz: terceiro segredo, a imprimatura. A imprimatura é imprescindível e eu uso um marrom, quase com passagem para o ocre. Mas eu não faço com a tinta a óleo tubo e sim com látex e pigmentos em pó, que seca logo e acende mais as cores claras e fortalece as escuras. Depois de seco, eu faço um lixamento suave e pronto. Para riscar, use-se giz branco comum. Você pode usar métodos clássicos de imprimatura. O importante é que os poros do tecido estejam tampados e que você faça um tapete. Se for usar látex, use um látex comum ou fosco, que absorve mais. Evite o acrílico. Bom, você já sabe qual roda das cores usar. Já tem uma tela bem preparada, já fez uma uma imprimatura, já lixou, então vamos seguir em frente. Ele já já vai entrar no médio de pintura a óleo, tá? Antes de irmos para lá, vamos fazer as nossas analogias como foi colocado no início. Lembrem, quando trabalharem esses elementos de relação, esses elementos de composição, aprendam. Por vezes vocês dirão, eu não posso fazer quando estou cansado. Então eu não faço minhas meditações, minhas terapias por imagens comigo quando estou cansado. Eu não posso fazer quando tem pessoas muito carregadas perto de mim, no sentido de falar só coisas que para mim são lixo, para elas são importantes, eu não consigo. Ok? Olha como você está aprendendo. Respeite isso. Essas aprendizagens não são para jogar você por terra, mas para você saber caminhos. Aprenda os caminhos. Vai na casa de uma pessoa que está gravemente enferma, sai muito chateado de lá. Ok, isso é parte da nossa vida, da nossa existência. Vai fazer o que com isso? Vai crescer para onde com isso? Qual é o seu testemunho existencial a respeito disso? Essa é a questão deste curso aqui, uma delas. Quarto segredo do nosso pintor. E ele nos diz que esse é um dos mais importantes, tá? Quarto segredo. Este é um dos mais importantes segredos da pintura. Todos falam de várias receitas infalíveis dos velhos mestres e etc. Mereceria até um suspense, mas eu vou escrever logo. Com esse médium podemos pintar pintura acadêmica como se fosse ala-prima. Fazer camadas de vidraças ficam mais fáceis, o branco fica mais branco. O segredo consiste em fazer um médium caseiro, assim como os velhos mestres faziam. Inovavam, testavam e conseguiam. Primeiro vou dizer o que os outros médiuns fazem. Óleo de linhaça e terebentina sozinhas demoram para secar por demais. Óleo de linhaça, terebentina e verniz copal não demoram para secar, mas ficam muito brilhantes. Se adicionar resina com a mudança do tempo, ficam grudentos ao toque. Não adicione resina. Óleo de linhaça, terebentina, verniz, copal e cera de abelha. Um dos mais ótimos e perfeitos médios já feito. Mas faltava ainda alguma coisa. Era o amido de milho. Amido de milho. Mas por que amido de milho? Só experimentando, você verá o que estou certo. O segredo ainda continua. Tem mais. Fermento em pó. E pronto, agora você já sabe um dos meus maiores segredos de um médium perfeito. A fórmula está aqui, exige toda uma alquimia, só pelo prazer de fazer. Bem, o que este pintor está nos dizendo, que exige toda uma alquimia, só que isso aqui já vale só pelo prazer de fazer tudo isso. Se você dissesse para ele, puxa, mas você constrói esses verbos mentais, isso é cansativo, você tem que escolher esses produtos e ver se estão a contento, e ainda misturar, e não sabe se vai dar certo, e tem que ter um horário. Ele vai olhar para você como sendo um marciano na vida dele, coisa que, aliás, de fato, somos marcianos para ele. Mas aquele que constrói isso está seguro. Faz com fluência, faz no caso dele. É essa fluência, é esse nível de excelência que alguns podem alcançar nas terapias por imagem em suas vidas. E podem ir muito longe com isso. Vocês já sabem todos os cuidados, já sabem que não podemos brincar com essas coisas, que temos que ter critérios morais, critérios éticos. Critérios epistemológicos e muitos outros, conforme a base categorial dos nossos dias. Sabemos as nossas limitações e sabemos os critérios para a construção dessas coisas. Agora é mão à massa. Vamos fazer. Vamos aprender, vamos crescer, tropeçar, trocando as coisas aqui com os colegas. Com isso, Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Trabalhamos três lindos textos. Vocês receberão aí na edição os textos com os devidos as capas dessas obras, tá? Vou desligar o gravador para a gente conversar e fazer as considerações finais.